Nesta edição, o destaque vai para Angola, que festejava nesta semana o 15º aniversário da paz. Porém, em Cabinda e nas Lundas, a contestação ao poder central de Luanda ainda se faz ouvir. Avelino Miguel, o nosso correspondente em Luanda.
A sangrenta guerra civil que viveu o país pertence ao passado e os angolanos têm hoje pela frente grandes desafios para construir um futuro melhor. O ato político central do Dia da Paz e Reconciliação Nacional teve lugar na província do Ambo, sob a direção de João Lourenço, ministro da Defesa, que destacou a importância da preservação da paz para garantir um desenvolvimento sustentável. João Lourenço apelou à participação massiva dos angolanos nas próximas eleições gerais, num clima de paz. Entretanto, para a maioria dos angolanos, conquistado o calar das armas, é necessário a paz social, que passa para o combate à extrema pobreza, que atinge mais de 60% da população, e a melhor distribuição da riqueza do país, concentrada neste momento nas mãos de uma minoria da elite política governante. A paz depende também da solução do conflito no enclave de Cabinda, onde está presente o movimento independentista da FLETFAC, e na região da Lunda, palco de frequentes incidentes entre as forças de segurança e membros do movimento do protetorado, que reivindicam uma autonomia para a província rica em diamantes. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
Ainda quanto a esta data, o ministro da Defesa de Angola, João Lourenço, disse na província do Uambo que a paz e a reconciliação nacional permitiram ao governo trabalhar seriamente para a melhoria da vida dos angolanos, mas está longe de satisfazer todas as necessidades. O ex-primeiro-ministro e ex-secretário-geral da Cplp, Marcolino Moco, disse à RFI que concorda com as afirmações de João Lourenço, mas referiu que a corrupção e a impunidade que se vive no país têm adiado o futuro dos angolanos.
Concordo, em parte, quando diz que a paz permitiu que o governo pudesse trabalhar, só não concordo que coloque essa questão como significando que os problemas foram satisfeitos de acordo com as possibilidades que há, de acordo com os recursos que há até agora.
Ou seja, de acordo com os recursos que há no país, as necessidades dos angolanos deviam ter sido já saciadas?
Sim, poderia-se ter avançado. O próprio Dom Lourenço reconhece isso. Nas primeiras intervenções que ele fez, reconhece perfeitamente que há problemas graves no domínio da corrupção, do desvio dos meios para aspectos que não têm nada a ver com a melhoria das condições de vida, mas sim o benefício de algumas pessoas, mas isso em grandes quantidades, é num nível muito preocupante. A mim preocupa, sobretudo, que se apresente a paz como se fosse um favor que se fez à população.
Era o ex-primeiro-ministro e ex-secretário-geral da Cplp, Marcolino Moco, entrevistado por Neide Ribeiro. A terminar a atualidade angolana, esta sexta-feira foi apresentado à imprensa em Paris o livro Jonas Savimbi, o líder da resistência angolana, contado aos seus netos. Por agora, apenas na sua versão francesa, o livro foi escrito pelos filhos de Jonas Savimbi, o fundador da UNITA, morto numa emboscada a 22 de fevereiro de 2002, e cujo prefácio é da autoria do histórico militante da UNITA, Paulo Lukamba Gato. Aleluia, Savimbi, um dos filhos do fundador da UNITA.
Nós decidimos com toda a família falarmos do nosso pai para podermos explicar um pouco depois tudo o que se passou sobre o jogo, onde as imagens do pai foram muito mal apresentadas. Nós queríamos explicar a toda a gente quem era Jonas Savimbi como pessoa e como pai. E então, esta foi a nossa ideia. E também para podermos dizer que os valores que ele defendia antes da sua morte, até hoje, são valores que são válidos, porque o que se vê, infelizmente, em Angola é que os ideais que ele defendia são ideais que são até agora muito válidos, porque infelizmente continuamos numa situação difícil em Angola, e então isso também podia, digamos, alimentar o debate e vermos como é que as coisas podem evoluir em Angola.
Era Aleluia Savimbi, um dos filhos do fundador da UNITA, Jonas Savimbi, entrevistado por Marco Martins. Em Moçambique, o envolvimento ilegal de crianças no setor das minas está a preocupar a delegação da União Europeia, como nos relatou Orfeu Lisboa, o nosso correspondente em Maputo.
Estima-se que em Moçambique mais de 100 mil pessoas, entre nacionais e estrangeiras, estejam envolvidas na prática da mineração artesanal e, em muitos casos, de forma ilegal, o que, segundo Gert Ankert, o chefe interino da delegação da União Europeia no país, preocupa a comunidade.
Infelizmente, verifica-se cada vez mais casos de desistência escolar e registra-se quedas no cultivo, visto que os adultos e crianças são atraídas pela exploração da pedra. Isto preocupa-nos.
Uma preocupação que se fez ouvir durante a abertura na capital moçambicana de um seminário que debate a saúde e segurança na indústria extrativa na região austral de África e com enfoque para a mineração de pequena escala, de forma particular, em Moçambique. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
São Tomé e Príncipe, a República Popular da China, reabriu oficialmente na passada segunda-feira a sua embaixada na capital São Tomense, uma cerimónia que ocorreu na sequência do corte de relações do arquipélago com Taiwan a 20 de dezembro passado. Mais pormenores com Massimino Carlos, correspondente em São Tomé.
20 anos depois do corte de relações com Pequim, foi reaberta na última segunda-feira a embaixada da República Popular da China em São Tomé e Príncipe. Abertura da representação diplomática da China Popular em São Tomé marca o início de uma nova era que será sedimentada brevemente com a assinatura do acordo de cooperação entre os dois países. Este acordo vai ser assinado ainda este mês ao mais alto nível na cidade de Pequim. O ministro santomense dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, no ato de abertura da Embaixada da República da China Popular, disse que os dois países vão evoluir para uma cooperação mais profícua. Wang Wei, o encarregado de negócios da Embaixada da China Popular, disse que este ato representa o início de uma nova era nas relações entre Pequim e São Tomé. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado José Mário Vaz tomou posição em prol do regresso dos exilados políticos ao país. Moussa Baldé, correspondente na capital guineense, contou-nos mais.
O movimento cívico que quer o regresso dos antigos dirigentes e líderes políticos exilados no estrangeiro disse ter recebido garantias do presidente José Mário Vaz em como nenhum cidadão guineense pode viver fora do país por questões políticas. A ideia é encontrar mecanismos seguros que possibilitem o regresso ao país de antigos dirigentes, entre os quais o ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, exilado entre Portugal e Cabo Verde, na sequência do golpe militar que o destituiu em abril de 2012. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Na passada quinta-feira, um pouco mais de 886 mil eleitores foram chamados às urnas para eleger os seus deputados nas primeiras eleições da era pós-Yahya Jammeh, que partiu para o exílio em janeiro, depois da intervenção da CDAO. O Partido Democrático Unificado, principal força da oposição, obteve 31 dos 53 deputados, enquanto a Aliança Patriótica para a Reorientação e a Construção de Yahya Jammeh, que há 20 anos dominava o Parlamento, conserva apenas 5 assentos. O presidente Adama Barrow deverá agora nomear mais 5 deputados. O escrutínio ficou, entretanto, marcado por uma abstenção que rondou os 42%. E com isto, damos por terminada mais uma edição da Semana em África. Obrigado e até à próxima.